Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a essa pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast.
I have a dream.
Eles não gostam de negro.
When you wonder.
O grilo todo é a grana.
Whatever necessary.
But still like dust.
And it's a corruption.
Negro da semana.
O Bradesco, assim como eu, acredita que a arte é capaz de transformar pessoas, crenças e a sociedade. Ser agente de transformação é um dos motivos do Negro da Semana existir. Por isso, eu e o Bradesco estamos juntos no Bravos, uma celebração da música e da arte no Brasil. Com o Bravos, o Bradesco quer ser o parceiro do artista, o ajudando a transformar a sua arte em negócio. Bravos é Encontro Bradesco de Vozes Brasileiras, um projeto multimídia que marca um encontro mensal durante 12 meses entre os dois artistas negros de diferentes segmentos. O conteúdo é compartilhado sempre no dia 20 de cada mês no YouTube, Instagram e IGTV do Bradesco, além de poder ser ouvido aqui no Negro da Semana, é claro, no Spotify, em todas as plataformas de streaming de áudio. Em cada encontro, uma conversa entre os artistas e eu. Bem-vindos ao Negro da Semana Bravos. Aproveite esse encontro com esses grandes realizadores. No episódio de hoje nós temos MC Rebeca e Rosa Luz. MC Rebeca é Rebeca Alves, nascida no Rio de Janeiro, que no seu primeiro ano de carreira no funk já acumula números e feitos impressionantes. Seu primeiro sucesso foi o presente que ganhou da também cantora Ludmilla, o funk Cai de Boca. Logo depois, Rebeca emendou com outro grande hit, Ao Som do 150. Em 2019, MC Rebeca concorreu em três categorias da premiação MTV Miau. Gravou com Anitta, Luísa Sonza e Lesha o clipe de Combate, que rapidamente alcançou o primeiro lugar no iTunes no Brasil e o quarto lugar em Portugal. A música também serviu para alçar MC Rebeca, a primeira mulher negra brasileira a ocupar o primeiro lugar nessa plataforma de streaming. A música Repara, lançada há mais ou menos 3 meses, bateu 1 milhão de views no YouTube em menos de 24 horas. E até o momento em que eu vi, já tem mais de 20 milhões de visualizações. Em setembro do ano passado, MC Rebeca fez uma turnê pelos Estados Unidos, em novembro, uma turnê pela Europa. No carnaval, ainda deu show na Sapucaí, à frente das passistas do Salgueiro. E nós temos aqui também a presença de Rosa Luz, artista visual, criadora de conteúdo, ativista LGBTQI+, e rapper. Uma das revelações do novo cenário musical, Rosa é um nome frequente em festivais como Favela Sounds, Latinidades e Coma. Também já esteve nas telonas, com a participação em filmes como Chega de Fio Fio e Estamos Todos Aqui. Com suas performances, Rosa Luz discute gênero, classe, raça e suas intersecções por linguagens poéticas. Isso a fez já se apresentar em mais de 5 países e a trazer também muita reflexão através do canal do YouTube que leva o seu nome, em que apresenta e do qual é diretora e produtora, com foco em raça, classe e gênero. Primeiro do YouTube que traz conteúdos 100% produzidos por pessoas trans. Sejam muito bem-vindas, MC Rebeca e Rosa Luz, e muito obrigado por estarem aqui no Negro da Semana Bravos.
Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite.
Obrigada também, tô muito feliz de estar aqui. Olha esse bonde, né, meu povo? Hoje vai ser massa.
Obrigadão demais. Eu quero começar perguntando pra Rebeca. Rebeca, eu acho que tu fez algo bastante empoderador logo no início da tua carreira, já com a música Cai de Boca. Aí eu te pergunto, como é que tu vê a presença da mulher no funk, que é um ambiente tradicionalmente muito masculino?
Olha, hoje a mulher ganha um protagonismo, né? Porque antigamente, quando tinha mulheres cantando Proibidão na época de Valesca, na época da Tati, tinha mulheres, mas eram poucas. Então, acredito que hoje o funk tem abrido muitas portas para meninas novas, assim como eu, que estão chegando agora. Então, eu fico muito feliz de estar representando muitas mulheres que ainda estão por vir.
Maravilha, uma grande responsabilidade, né? Rosa, a gente tá falando aqui sobre empoderamento, sobre representatividade, e é algo que tu, acho que é algo que tu conquistou bastante através da visibilidade que tu deu às trans, desde o teu canal no YouTube, em que tu abriu um diálogo franco e necessário, né, sobre transexualidade. Como é que tu vê as redes sociais em questão de presença e de possibilidade de diálogo e disposição para as pessoas trans?
Então, eu vejo a internet como um lugar de hackeamento mesmo, porque historicamente a gente nunca teve espaço nas mídias tradicionais para poder se expressar. E quando a gente pensa a televisão e o rádio, historicamente essas mídias tradicionais nos trataram sempre como objeto, né? Sempre como chacota, a presença e a figura da travesti, sempre foi o homem vestido de mulher. Então a internet foi esse lugar onde eu pude me colocar como pessoa e não como objeto, sabe? E ser protagonista da minha própria fala. Então a internet pra mim vem muito nesse lugar. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ter acesso à internet, nasci numa periferia do Distrito Federal e sinto o impacto disso na minha vida, sabe? Se eu tivesse nascido uma geração anterior, talvez eu estivesse num lugar muito mais marginalizado, igual as travestis que nasceram na minha quebrada, que estão, na sua grande maioria, na prostituição.
Perfeito, perfeito. Rebeca, tu é uma pessoa muito nova também, uma mulher muito nova, mas já tem bastante sucesso, já tem holofotes muito intensos na tua direção, e um grande destaque é o cantar o funk proibidão, de uma maneira que defende o poder feminino, dá voz às mulheres. Como é que tu encara esse interesse e essa responsabilidade tão grande que tu já tem agora?
Pois é, né? É uma responsabilidade gigante, né? E eu sou mãe, eu sou solteira, mãe solteira. Sou feminista também. Sou da favela. Então, é muitas causas que eu defendo durante essa minha caminhada na música. Então, eu uso pra... É uma forma, né? De você militar de uma forma legal, não chata. Porque as pessoas... elas podem interpretar de uma forma. Então eu acho que eu levo a diversão para outras pessoas, e eu transformo isso em dança, e que as pessoas possam se divertir. Então, não só a causa das pessoas que vêm da favela, que estão fazendo funk, mas também como mulheres negras. Também sou da causa LGBTQI+, pelo fato de ser bissexual, então acho que não é só cantar funk, é sim carregar outras causas e trazer pro mundo.
Perfeito. Vocês duas, cheias de causas e cheias de arte, né? E tu, Rosa Luz, é uma artista muito polivalente, com a arte muito intrínseca, assim, rapper, fotógrafa, youtuber, comunicadora, artista visual. O que que tu busca na arte e por que tantas formas diferentes de tu se expressar?
Então, essa é uma pergunta que eu ainda tô descobrindo o que que eu busco na arte, mas basicamente foi um lugar que eu encontrei para poder me expressar. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha muitas coisas que eu queria falar e não conseguia, e aí eu lembro de fazer uma pintura, por exemplo, e o impacto que isso teve na minha existência, sabe? Jogar tinta para fora. E desde então eu comecei a experimentar em todas as linguagens. Eu sinto que cada projeto pede uma linguagem específica, então por isso que eu tento não me limitar a nenhuma linguagem. Então tem assuntos que eu consigo dialogar através de uma pintura, mas tem outros assuntos que eu consigo dialogar através da música, por exemplo. A música foi um lugar onde eu pude me conectar com as pessoas da periferia, porque a gente sempre tem a questão de classe em comum, mas quando a gente pensa o gênero, são poucas as pessoas trans, né, nas ruas. Então, através da música, eu consegui dialogar, por exemplo, com os manos que não são trans da minha quebrada, sabe? Ou com pessoas que não necessariamente entendem de gênero, mas conseguem se comunicar comigo por conta da música, que é uma linguagem subjetiva, sabe? Então, a arte, pra mim, tá muito nesse lugar do autoconhecimento, da expressão, da resistência e também do diálogo.
Que legal, são escolhas bem inteligentes também de tu tentar impactar públicos diferentes através de mídias, de formatos de arte diferentes para chegar a muitas pessoas, né?
Sim, é muita lógica de construir as comunidades e ir dialogando a partir das diversas perspectivas. Por exemplo, a primeira vez que eu entrei numa galeria de arte, eu tinha 17 anos, que foi quando eu fui caloura na universidade. Fui a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade. E quando minha arte está na galeria, eu sinto que é um público diferente que consome do que o público que está na internet, por exemplo, me assistindo no canal, sabe? Então a ideia é justamente conversar com todos esses públicos e transcender um pouco as barreiras que são impostas pela fronteira mesmo, pelo território, sabe?
Entendi. Perfeito. E, enfim, Rebeca, a música também é um instrumento maravilhoso para transcender barreiras, para chegar adiante, para chegar a muitas pessoas. Qual é a tua busca como artista usando esse instrumento da
Ah, minha
música?
busca é poder atingir outros públicos, não só somente o público do funk. Eu acho que enquanto a gente é artista, porque eu me considero artista, porque eu também faço milhões de coisas, assim como a Rosa. Então acho que durante essa caminhada que a gente está na música, a gente descobre que a gente é compositora, que a gente tem um pezinho para poder produzir uma música. Então a gente descobre muita coisa durante esse processo. Então, minha busca como artista é poder trazer coisas novas e que o público possa me descobrir também, porque eu também canto outros ritmos, não só funk. Então, acho que o artista ele tem que ser livre, as pessoas têm que respeitar, sabe?
Muito, certamente muito. E dá para ver essa tua potência, essa tua vontade de experimentar cada vez mais na tua arte, assim. Isso é incrível e é um incentivo para outras pessoas também.
É, exatamente.
É, né? Rosa, o teu trabalho tem uma profundidade muito grande, assim, que tu te expressa como pessoa, né? As tuas incomodações, as tuas angústias, as tuas buscas, as tuas felicidades e tal. Mas tu acha também tem uma causa maior, um propósito que ele é universal, né? Como é que é pra ti carregar essa bandeira de ser uma voz tão potente, tão representativa na transexualidade?
É bem difícil, porque quando eu comecei a criar conteúdo na internet, eu só ligava a câmera e vomitava o que estava preso aqui dentro de mim. Eu não conhecia nenhuma estratégia de comunicação, por exemplo. E a longo prazo eu percebi o tanto que isso foi bom, mas o tanto também que me colocou em lugares de estereótipos enquanto uma pessoa negra, pela forma que eu falava, pela forma que eu me colocava na câmera. Então eu tive que aprender, a aprender a como me comunicar e todas essas coisas. E entender também qual o lugar que eu queria estar na sociedade enquanto artista. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de assinar com algumas agências de publicidade, mas nesse processo eu só me distanciei, porque eu percebi que eles queriam me moldar para um padrão que o mercado de música espera em relação a como a gente tem que se comunicar. E isso para mim foi algo muito difícil, por exemplo, porque se eu tivesse continuado trabalhando com essa agência, eu tenho certeza que hoje a minha conta bancária e a minha visibilidade seria outra, mas ao mesmo tempo eu não teria a minha liberdade nem a minha humanidade enquanto artista para poder falar as coisas do que eu quero, sabe? Eu sinto que o mercado da música ainda é muito transfóbico e muito racista, e eu não quero ser moldada, sabe? O meu trabalho é justamente para humanizar as nossas existências e não para chegar no topo. Então eu tenho lutado muito contra esses endeusamentos, né? A figura da deusa que coloca uma de nós lá no topo, como se nós fôssemos as fadas sensatas que nunca erramos, quando no fim é muito mais sobre humanizar as nossas existências, sabe? Então foram escolhas difíceis, por exemplo, que eu tive que tomar em relação a como me posicionar, como eu quero tocar a minha arte, e eu percebi que o independente é o que funciona para mim nesse momento, sabe?
Entendi, perfeito. E, enfim, eu acho que o artista sempre está lidando muito com dualidades, com escolhas. E eu queria te perguntar, Rebeca, eu sempre tive essa questão, assim, o que vai na cabeça de um artista que tem o funk como seu estilo primordial nesse momento? A gente tem que encarar uma certa dualidade que existe no país, que é cantar um gênero que ele é tão amado, de tanto sucesso no Brasil, e ao mesmo tempo que sofre tanta discriminação e é tão marginalizado. O que vai na tua mente quando tu se envolve com essa arte? É mais indignação por isso ou é mais felicidade pelo tanto de impacto que tem?
Eu acho que é os dois para mim, porque pelo fato de também atingir o público que vem da favela e inspirar pessoas que estão na favela e que não têm oportunidade. E também a minha indignação é pelo fato de ser um ritmo totalmente cultural e muitas classes sociais adorarem e terem o funk como uma coisa que é criminalizada, sabe? Então eu fico meio balanceada entre os dois. Mas acredito que durante um tempo a gente vai quebrando barreiras. Mas cansa de ficar lutando, mas a gente tem que ficar aí lutando.
Total, acho que se a gente não lutar. Acho que se a gente não lutar, né? Eu acho que só de ver uma mana preta, por exemplo, bissexual, com bastante espaço, isso já mostra o tanto que a gente tá evoluindo. Porque quando eu cresci nos anos 90, minhas referências de funk eram só os manos da putaria. E não que não existissem outras mulheres. Mas é muito massa ver também o que a gente tá evoluindo nesse processo e poder se reconhecer em outros corpos, igual eu me reconheço no seu corpo.
É, Mário, eu acho que falta muito ainda. Muitas trans ainda na música. É, apesar de eu conhecer poucas, como Dani Bond, Raquel também.
Sim.
Eu acho maravilhoso isso. Eu pergunto assim, na caminhada de vocês, porque eu sei que é um dia a dia, é uma correria diária, é a produção, é pensar, é criar. Vocês conseguem parar esse tempo e se dar conta, sem querer colocar peso sobre vocês, tá? Mas a referência que vocês já são, para as meninas pretas, para as pessoas trans, para as crianças que se descobrem também, vocês conseguem pensar no trabalho tão bacana que vocês estão fazendo, assim, e ter isso como um respiro? Não, não, tá sendo barra, mas isso é legal, vocês têm esse momento?
Sim, então, eu particularmente consigo perceber os impactos do meu trabalho. Eu acho que dá para sentir os dois lados. Por exemplo, dependendo do conteúdo que eu gravo, eu recebo mensagens de se eu pudesse eu te matava agora. Há pessoas que falam, eu ia me matar, mas depois de ver seu vídeo eu mudei de ideia, sabe? Então é muito difícil lidar com esses dois lados, mas ao mesmo tempo vale a pena no fim, sabe? Só de saber que uma pessoa trans estava pensando em morrer e depois de ter visto o conteúdo mudou de ideia, isso pra mim já vale qualquer outro tipo de preconceito que a gente passa, sabe?
Eu acho que é muita responsabilidade você estar na frente de uma câmera ou de você estar gravando uma música, sabe? E querendo ou não, a gente é influencer. Então acaba que você influencia outra pessoa. E o gratificante é que você não ver essa pessoa, é mais gratificante ainda dela se identificar com o seu trabalho. Então eu acho que só da gente ajudar de alguma forma, ou for minimamente uma forma de ajuda, eu acho que é muito gratificante, sabe? Tanto para a pessoa que está fazendo, porque é uma coisa que a gente gosta. Então se torna muito mais bonito quando a pessoa enxerga esse lado, sabe?
Perfeito.
De você querer ajudar outra pessoa com o seu trabalho. Isso é incrível.
Sim, eu sinto que é um fortalecimento mútuo também, sabe? Eu tenho um amigo que ele sempre me fala, se eu te empodero é pra que um dia você possa me empoderar. E pra mim é muito essa vibe. Se eu tô trabalhando com empoderamento na internet, é pra quando eu precisar ter várias manas lá empoderadas que possam segurar minha mão também. Porque a gente também tem esse direito, né, de estarmos sensíveis e de sermos pessoas e agir com a humanidade no geral.
É, porque as pessoas acham que a gente, só pelo fato de cantar, a gente não sente dor, a gente não sofre. Então a gente também tem que passar essa imagem para as pessoas, né, que a gente também sofre, que a gente chora, que a gente tem dias de desespero, que a gente, às vezes, a gente fica sem direção, mas com a ajuda de outras pessoas também, e da gente se comunicar, ajuda muito as pessoas a se conectarem, né? E ninguém largar a mão de ninguém.
Sim, muita humanidade também, né? Mostrar que vocês são humanas, sentem como todo mundo, né? E sobre, dando continuidade um pouco, acho que tu falou um pouco sobre isso, Rosa, mas eu queria um pouco mais específico, assim, que, né, tu tá num contexto em que as mulheres trans são tratadas com muita violência, as mulheres negras idem. Como é que tu faz sendo mulher negra e trans para que a tua arte não seja somente indignação e ela consiga ter a leveza e ter esperança para outras mulheres como você?
Então, outra pergunta difícil que eu ainda não sei responder, mas basicamente eu tenho tentado só me expressar, sabe, independente dos estereótipos. Eu acho difícil porque os estereótipos sempre vão existir, né? Existe sempre o estereótipo de que a pessoa trans ela é puta, ou de as mulheres negras também historicamente sempre foram tratadas, né, como mulata, ou como, sabe, tipo, ou preterida ou tratada de forma objetificante. E quando você é uma mulher negra e uma mulher trans, isso fica mais difícil ainda. Então é bem comum eu ser tratada como se eu fosse uma puta e coisas do tipo. Mas eu tô tentando fugir dos estereótipos. Eu acho que um outro estereótipo é o próprio estereótipo da militância. Muitas vezes as pessoas colocam meu trabalho nesse lugar, mas às vezes eu só tô falando da minha realidade. Mas às vezes, por eu falar da minha realidade de uma forma tão consciente, eu já sou colocado muitas vezes nesse lugar da militância. Então, são dilemas difíceis de lidar que eu acho que eu vou, que eu acho que vai acontecer durante toda a minha existência, assim. E é por isso que, ultimamente, eu tenho tentado fugir desse lugar dos holofotes para continuar criando arte mesmo, de uma forma que eu possa só me expressar sem, às vezes, tipo, me perder no caminho, sabe? Porque eu fico pensando que, às vezes, a fama também pode ser aprisionadora nesse sentido, para o meu corpo.
Rebeca, mudando um pouco de assunto agora, falando de funk, mais gênero artístico mesmo. Eu sou muito, muito fã do funk, um grande apreciador desde a sua origem nos Estados Unidos. E eu acho que o funk, assim como o rap, é um registro também, como chegou no Brasil, o que o Brasil fez com o funk, ele conseguiu construir, assim como o rap, um registro muito preciso do que é o Brasil. É, eu te pergunto assim, tu vê um momento em que o funk vai deixar de ser um gênero tão discriminado para ser só enaltecido com essa grande potência pop que ele é para o nosso país?
Olha, eu acho, acredito que já está sendo, só pelo fato de muitos artistas internacionais quererem gravar com artistas brasileiros. Então, eu acho que a discriminação está no Brasil. Eu acho que o preconceito está no brasileiro. Então, eu acredito que a gente ainda tem muito que batalhar. Eu acho isso muito triste, porque é um ritmo que contagia, que leva alegrias para as pessoas. E eu não vejo por esse lado. Então, as pessoas que moram na favela, elas vão falar o quê? Elas vão falar da realidade delas. Então, infelizmente, as pessoas vêm por esse lado, pelo fato de ser criminalizado o funk. Mas a pessoa ela vai falar o quê? De rosas bonitas, de como o dia tá lindo, sendo que acontece várias coisas dentro da favela. Assédio, violência doméstica, tráfico de drogas. Como é que a pessoa vai comentar sobre coisas boas, sendo que não acontece aquilo com ela? Então acredito que o Brasil ainda é muito preconceituoso pelo fato da gente se expressar do que acontece realmente nas nossas vidas. E eu acho que vai levar um tempo, sim, pro brasileiro engolir muita coisa. Mas a gente tá aí nessa luta, né? As pessoas que estão no funk, elas estão aí lutando pra que isso acabe. Assim como o pagode não, o samba, né? Foi criminalizado e finalmente eles conseguiram. Então acho que a gente também pode conseguir.
Certamente, vamos conseguir sim. Pergunta pras duas. Em que dose vocês consideram que o fato de serem artistas negras influencia na criação de vocês? Quando vocês se expressam, quando compõem, quando vocês estão criando as suas artes, o fato de serem negras surge de uma maneira inconsciente ou consciente?
Olha, a minha criação foi muito inconsciente, porque eu sempre vivi no meio de muitas pessoas negras, pelo fato de ser da favela e escola também. Mas a partir do momento que eu virei artista, eu pude conhecer outros públicos. Então, agora tá sendo muito consciente, agora eu sei o que é ser negra, eu sei que é ter limitações, porque não é em todos os lugares que a gente tem as portas abertas. Acredito que muita gente ainda nega pelo fato, pela cor, né, pelo preconceito, pelo racismo velado. Então acho que a gente tem que muito ainda que lutar. E eu acho que é como uma pessoa normal, acho que a gente não pode ver pelo lado da cor. Então, só pelo fato de ser negra, a gente tem que ser duas vezes melhor. Então, a gente tem que seguir essa luta. Ai, cansa, nossa, mas é... Cansa, mas a gente não pode desistir. Que é isso que as pessoas querem.
Concordo total. Eu acho que é isso que as pessoas querem, que a gente desista. E também concordo com essa fala de que às vezes a gente tem que ser o dobro para ser metade, né? E eu sinto que o racismo, ele tá presente em todas as esferas da nossa vida, né? Tá na própria instituição, né? E isso acaba se refletindo na música e também na arte, no geral, né? O meu processo envolvendo raça, ele é consciente, mas também é inconsciente, sabe? Porque eu sinto que a raça, ela tá presente em tudo na vida, mas teve vários momentos que eu também estudei sobre isso e pesquisei para poder me entender. Ainda mais sendo uma pessoa negra de pele mais clara, né? Eu entendo alguns privilégios na sociedade, mas eu ainda entendo também que o racismo tá presente independente dos tons de pele, sabe? Então, é difícil. É difícil, mas eu sinto que a gente continua aí, resistindo e produzindo, independente do que as pessoas acham. Eu sinto que se eu fosse uma pessoa branca, eu estaria em outra vibe, estaria bem mais estourada, sabe? E isso é um fato.
Perfeito. Vocês duas estão resistindo e produzindo, então vamos entrar um pouco no terreno aqui do negócio, da coisa profissional. Vocês duas são artistas independentes, com trabalhos muito fortes, muito proprietários. São trabalhos aos quais não se pode ficar impassível, né? Vocês realmente são muita potência. Então eu penso que são trabalhos que tocam muito vocês, assim, né? Que afetam muito vocês. Só que vocês são profissionais e vivem dessa arte. Eu gostaria que vocês me contassem assim, em que momento se deu esse salto, em que vocês viram que a arte poderia ser uma atividade rentável para vocês viverem disso, que podiam pagar as contas com elas, emitir notas. Quando é que foi esse estalo, assim?
Para mim foi quando eu comecei a fazer show, que aí eu pude notar o quanto era responsável, sabe? É, e dentro do meio da música, você emprega várias pessoas. Então, tem várias famílias que dependem de mim para colocar comida na mesa. Então, ali eu pude notar o quanto é ser responsável, ter o comprometimento de não faltar, porque isso também gera custos, então pessoas dependem de eu estar trabalhando, então a gente não pode nunca parar, nunca ficar doente também, isso também conta bastante. É, eu pude parar pra pensar quando eu comecei a fazer show realmente. Foram muitos shows.
Pra mim foi uma jornada. Eu era uma pessoa acadêmica e quando eu me afirmei uma pessoa trans, eu comecei a passar por várias transfobias institucionais, que fez com que eu me afastasse da universidade e não conseguia mais nenhum tipo de trabalho e tal. E eu gostava muito de fazer vídeo, então eu decidi começar a editar vídeo pra poder me expressar e pensar ali uma possibilidade de fazer grana. A minha ideia era mostrar a minha arte como uma vitrine, sabe? Então usar da internet como uma vitrine para potencializar meus processos criativos. E aí, nesse processo, eu fui me profissionalizando, entendendo como funciona o mercado de criação de conteúdo. Demorou mais ou menos uns 2 anos desde que eu comecei a criar o canal. Então, eu criei em 2016, comecei a fazer grana de fato em 2018, de conseguir pagar minhas contas mesmo e conseguir comprar minha comida, ajudar minha mãe também, que é uma pessoa com deficiência, que, enfim, faço muitas coisas por ela. Um dos motivos de eu ter me mudado para São Paulo é justamente conseguir comprar um lote, sabe, na minha quebrada, voltar para minha terra e todas essas coisas. E o que me ajudou foi o profissionalismo. Nessa jornada, eu fiz 2 cursos que foram muito importantes, que foi o YouTube Next Up, que é um curso do YouTube para pessoas que têm entre 10 e 100 mil seguidores. E aí a gente teve 1 semana de treinamento intensivo, de edição de vídeo, produção, pós-produção. E um outro curso também que marcou essa jornada foi o YouPix, foi o Creators Boost, na verdade, da YouPix, porque eles ensinam a gente a como falar com as marcas, como criar projetos, como potencializar mesmo isso que a gente já está criando na internet. Então foi muito importante porque eu aprendi a precificar o meu trabalho, entender quanto custa a minha hora. Se eu fico aqui 6 horas editando vídeo, quanto que eu gastei de energia? Quanto que eu gastei de comida, sabe? Então foi importante pra mim entender mesmo como funciona o mercado de criação de conteúdo pra eu aprender a me posicionar nele. E aí é isso, tem sido uma jornada difícil, de altos e baixos. Acho que é por isso que eu digo que minha produção é malabares, porque a gente acaba atirando pra tudo que é lado, sabe? Ainda mais quando a gente não é hype, porque eu não me coloco nesse lugar de hype, sabe? Tenho certa visibilidade, mas não tô naquele lugar de conforto onde os convites chegam no meu e-mail, sabe? Mas enfim, tem valido a pena, porque pelo menos eu sou minha própria chefe nesse sentido de conseguir controlar todos os processos, entender realmente como tá acontecendo as negociações, e isso só veio com estudo mesmo. Acredito que todo mundo é capaz, mesmo não acreditando em meritocracia.
Maravilha. E vocês duas já estão de boa com essa conjugação entre arte e negócio? Ou às vezes é meio dolorido? Ah, eu quero expressar uma coisa, mas talvez isso não seja viavelmente comercial, ou isso não vai ter um impacto comercial interessante. Ou vocês anulam e fazem o que vocês querem em relação à arte?
No momento, eu não posso fazer o que eu quero mais. No começo, era bem assim. Então, a gente acaba tendo que ter muitas limitações pelo fato do preconceito. Então, acho que eu quero atingir um outro lugar agora, eu quero atingir a televisão, então eu não posso falar proibidão mais. Então, quanto mais pessoas conhecerem meu trabalho, melhor.
Então, comercialmente eu tenho tido várias barreiras, sabe? Porque eu sou uma pessoa que falo as coisas que eu penso, e isso é meio problemático, porque já não tem muito espaço, sabe, para mulheres trans no mundo da música, no mercado de criação, etc. Então, eu sinto que quando tem esse espaço, a gente tem que se moldar. A branquitude ou a cisgeneridade, e isso é um lugar que eu não quero. Então, eu tenho certeza que eu perco dinheiro pela forma que eu me posiciono. Tenho certeza que se eu me posicionasse de uma outra forma, eu poderia estar em outro lugar, enquanto artista, em termos de visibilidade. E vejo isso acontecendo com outras pessoas trans, sabe? Mas é muito sobre a gente entender qual lugar que a gente quer ocupar também nesse mercado e tal. Então eu tô só tacando foda-se mesmo, fazendo muita terapia, entendendo que talvez no futuro. Não é? Terapia é importante para todo mundo e, tipo, mudou minha vida nesse sentido também, porque eu percebi que eu não preciso me moldar, sabe? Para conseguir dinheiro. Então eu tô na meta de continuar expressando a minha arte. Se eu tiver que encontrar outras formas de conseguir dinheiro, eu vou fazer.
De que maneira tu acha que gostariam de te moldar, Rosa? Como é que é essa outra maneira que gostariam que tu se comportasse?
Ah, eu acho que as pessoas, às vezes, acho que o mercado quer que eu me comporte de uma forma que seja menos eu, digamos assim. Não sei nem dizer, não sei nem explicar exatamente, sabe? Mas existem códigos de conduta no mercado de como você tem que se comportar, como você tem que falar, como você tem que agir, todas essas coisas, sabe? E são vários estereótipos também. Por exemplo, acabei de falar de maconha. Se eu quisesse chegar em um outro lugar da minha carreira, eu teria que parar de falar sobre isso, por exemplo, sabe? Ou falar de uma outra forma que não é a forma que eu quero falar, sabe? Então, sou muito. É difícil. Eu sinto que sempre tem uma pessoa trans mais comercial, no caso.
Entendi, agora entendi o que tá falando. Mas enfim, sendo quem vocês são, fazendo as concessões que vocês têm que fazer, é óbvio que vocês estão conseguindo uma ascensão. Eu fico muito feliz por vocês, feliz de ter vocês aqui. E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês veem esse convite também de terem sido convidadas para esse projeto do Bradesco Bravos, que é um projeto de um grande banco, né, que a gente está junto aqui. O que que vocês acharam do convite? O que que vocês estão achando desse projeto?
Eu tô achando o máximo, porque serve também para as pessoas conhecerem nosso trabalho e para as pessoas entenderem que a gente também é capaz. Então, eu fico muito feliz pelo fato também de ser cliente do Bradesco e eles me fazerem esse convite. E eu acho muito importante vocês abrirem essas pautas, porque as pessoas, às vezes, na maioria das vezes, elas não se sentem representadas por não aparecerem em televisões e outras coisas também. Então, acho que é muito importante esse movimento que vocês estão fazendo. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa história.
Eu também gostei muito quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, porque o Bradesco é uma marca que tem um cuidado quando a gente pensa cocriação. Então é uma das poucas marcas onde eu não me senti violentada nesse processo de ser contratada, sabe? E de criar um trabalho junto, porque às vezes a violência vem do próprio contratante e a gente tem que apenas se silenciar, porque, né, a gente tem que pagar os boletos. E eu sinto que com o Bradesco eu tenho mais abertura para poder falar, para poder me expressar sem ser estereotipada e para poder realmente criar sem ser usada mesmo, sabe? Porque nessa onda de pink money, de black money, das marcas perceberem que nossos corpos também podem ser consumidoras, eu percebo que muitas vezes nos contratam apenas com foco na nossa imagem, saca? E quando eu penso no Bradesco, eu penso de outra maneira, sabe? A primeira vez que eles me contrataram foi para fazer a cobertura do Festival Arte Rio, por exemplo, que é um festival de artes visuais no Rio de Janeiro. E eu amei, porque eu sou muito mais do que uma pessoa negra, muito mais do que uma pessoa trans. Então eu fiquei feliz, por exemplo, de estar fazendo apenas a cobertura de um festival de arte, sem ter que necessariamente estar pautando gênero ou estar pautando raça, sabe? E enfim, mesmo esse projeto. Projeto Bravo sendo um projeto focado em pessoas negras, eu sinto que toda a construção, todo o planejamento foi muito cuidadoso e tal, e isso é muito importante, acho que faz toda a diferença. Acho que é bom também, gostei da forma que eles estão intercalando os artistas, porque mostra também que alcance não é relevância, né? Porque nesse mundo onde a gente vive, onde muitas coisas são pautadas pela aparência, pela quantidade de seguidores. Eu acho importante desconstruir também isso e perceber que não é sobre número, sabe? Não é sobre alcance, e sim sobre a potência mesmo, sobre a relevância, sobre o que essa pessoa tem para contribuir num cenário artístico. E então, estou bem feliz e esse convite vai mudar minha vida também.
Que legal, maravilha demais. Agora eu quero saber de vocês duas sobre trabalhos futuros. O que a MC Rebeca e a Rosa Luz pretendem realizar daqui para frente?
Eu tô pensando no meu projeto, que é o meu DVD, que eu sempre sonhei em fazer. E eu consegui, graças a Deus. E tendo um pouco tempo de carreira, né? Vou fazer 2 anos esse ano, então é muito pouco tempo. Mas eu tô muito feliz de poder mostrar o meu trabalho e também de mostrar pro mundo, né, que eu sou capaz também de fazer um show grande e com uma estrutura muito boa. Então, esse é o meu próximo passo.
Já tô animada pra ver se é ao vivo, viu? Aquelas...
Ai, que mara! Tá convidados.
Arrasou.
Tá convidados. Quero vocês lá.
Então... Meus planos enquanto artista é continuar produzindo vídeo na internet sem muitas pretensões, apenas dialogando com as pessoas. Atualmente tenho produzido o PG das Travas, que é o programa da travesti brasileira, onde a gente traz sempre uma travesti convidada e, enfim, esse projeto vai rolar aí pelos próximos meses. Tenho pintado também, então talvez no futuro tenha algumas exposições de arte com foco na pintura, na fotografia e nas artes visuais. E também tenho produzido algumas músicas. Tem 2 sons para lançar, que já estão gravados. É mais o corre mesmo de me agenciar, né? Porque a gente faz tudo aqui de forma independente e tal. Mas vai ser lançado. Ele já tá em processo de ser mixado, masterizado. Eu ia gravar um clipe, mas com a pandemia, né? Com o corona, acabou que eu tô meio limitada. Presa em casa. Então eu tô tentando entender também quais são as demandas do mercado, como eu posso ressignificar minha arte e continuar criando nos próximos dias. Mas a meta é só não parar de produzir.
Pois é, a gente tem que ficar sempre fazendo coisas, porque não aguento mais ficar em casa, gente. Vocês também estão assim?
Pega esse momento pra ficar criando aí agora, né? Só inventando pra quando tudo isso passar. Espero que seja em breve. Eu quero muito agradecer a presença de vocês duas aqui. Obrigado demais por estarem junto comigo, com o Bradesco, e por contar sobre a arte de vocês pra todo mundo que tá ouvindo. Isso é muito legal, muito bacana mesmo. Muito obrigado, Rebeca e Rosa Luz, por estarem juntos aqui no Negro da Semana Bravos.
Muito obrigada a vocês pelo convite. Fiquem com Deus.
Muito obrigada, gente. Adorei essa conversa com vocês.
Maravilha. Obrigado demais. Valeu por estarem juntas. E chega ao fim mais um episódio. Dia 20 do mês que vem tem mais, com mais artistas incríveis contando sobre suas carreiras. Segue acompanhando aí, seguindo o Bradesco nas redes sociais e siga também @negrodasemana. A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook. E siga também @alegarcia. A gente também está no YouTube, assina lá em youtube.com/negrodasemana. Meu nome é Ale Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Half-Death.